Hello! Ainda não vos fiz saber que à quarta não costumo publicar podcast, porque entretanto tem havido ainda o podcast Manos de Boca à quarta-feira. Portanto, em vez de estar a inundar a internet com Joana Gama, um podcast, outro podcast, como faz o Pedro Alves, o meu colega do Manos de Boca, decido à quarta-feira também dar aqui uma folguinha. Não vos dou a folga a divulgar os espetáculos que vou ter em breve. Lisboa está praticamente esgotado. Têm apenas para aí 10 bilhetes para o Lisboa Comedy Club, dia 30 de Abril, este mesmíssimo podcast ao vivo. É só hipócrita. Só hipócrita vocês estarem a ouvir isto, seguirem isto durante algum tempo e depois há um espetáculo e pensam que é isto que vocês pensam. Portanto, deixem-se de coisas, apareçam, apoiem este projeto, apoiem-me a mim também. Quanto ao Porto, sim senhora, olá Porto, bom dia, como é que vocês estão? Vou estar aí dia 17 de maio, não só para uma conversinha de uma determinada loja de cultura que depois vos divulgarei oportunamente, mas também para um espetáculo dia 17 de maio, não sei se... Podes parar, Kiwi, é o gato. 17 de maio, o podcast Não Sei Ser ao Vivo no Zero Box Lodge, e é isso, os bilhetes estão à venda para ambas as coisas na Ticketline, ticketline.pt. Assim é que é. Hoje vamos falar de amor... Há várias coisas que eu quero dizer hoje. Uma delas é esta questão de sofrer por amor, que é muito, sei lá, popularizada desde sempre na literatura, na televisão, no canal Caras. Se Caras, não é? Isto de sofrer por amor, eu não acredito muito nisto, honestamente, porque... Eu sou muito romântica, no que isso significa a nível de corrente de vida e não necessariamente flores e não sei o que é pelo rabo acima. E eu acho que esta questão de sofrer por amor não existe. Não existe. Nós sofremos por nossa causa. Papá! Porquê? Por falta de desconhecimento próprio, por causa das nossas causas genético-sociais, ambientais, que nós não sabemos viver um amor saudável. É claro que existe uma curva, não é? De aprendizagem, aliás, não é uma curva, é um camelo de aprendizagem. No entanto, não podemos pôr as culpas disso no amor. Não podemos. Quer dizer, sofre-se por amor no sentido em que quando se constrói uma relação existem altos e baixos, temos de nos adaptar à outra pessoa, temos de impor limites e isso pode ser doloroso, não é? Mas aquela coisa de sofrer por amor, de esperar pela pessoa ideal, de ele estar com a mulher, nunca a vai deixar, não, isso é um problema nosso, vosso, que eu agora estou fixe, mas é um problema nosso, acima de tudo é nosso, porque existe uma frase de alguém, who cares, que se diz, we get the love we think we deserve, e eu acho que é muito isso. Eu sou apenas uma pessoa, não sou psicóloga, não sou nada que se pareça, mas já sofri muito por amor ao longo da vida. Agora estou bem melhor ao longo dos anos, não só por mérito pessoal, mas também mérito pessoal porque fiz terapia e faço terapia. Uma das formas que vocês têm de fazer terapia é muito, muito fixe, chama-se Highwell, é uma nova aplicação aqui em Portugal. Vocês podem ter acesso aos melhores psicólogos especializados naquilo que vocês querem trabalhar em vocês próprios, na vossa vida, e graças a mim... tem desconto de 20%. Pá, quem é que vos dá desconto em psicólogos? Digam lá. Ah, eu assim tenho desconto em prota. Está bem, mas o que é a prota se a cabeça não é? Joana 20 na app Highwell. Vocês têm acesso a isso na legenda deste podcast. Mas até lá, enquanto não fizerem terapia, eu sinto que vão sofrer muito mais por amor, porque... estamos a aprender em direto, não é? É um bocadinho como estarmos a fazer uma cirurgia de... Sem haver anestesia, não é? Deixa ver se isto funciona, deixa ver se isto funciona, deixa ver, isto não funciona, a culpa é minha, a culpa é minha. Essa é outra coisa que eu tenho vindo a trabalhar, que é olhar para as situações e pensar, ok, e se a culpa não for minha? E depois, e se a culpa for um bocadinho minha? E assim Vou equilibrando. Eu tenho pena que isto do trabalho pessoal, do trabalhar as emoções, tenha ficado tão simplório, ao ponto de eu falar sobre isso, mas também haver tanta gente a falar sobre. É que eu vou contra mim, porque eu não percebo destes assuntos e estou a falar sobre eles, mas depois há coaches que até fazem um curso de 5 minutos pela internet na Macedónia, que também é vegetais, e também falam sobre isso. Mas eu acredito veementemente nisto, que é, nós temos a nossa autoestima e tal, isso não se come às colheres, não há tipo uns cereaizinhos de autoestima, mas nós podemos trabalhar nisso se quisermos trabalhar, o que não quer dizer que tenhamos capacidade para fazê-lo sozinhos, daí a terapia, e fazê-lo sozinhos não... Não acrescenta nada, honestamente, portanto, nada como fazer uma terapiazita para termos uma... Porque a questão é, os nossos raciocínios podem ajudar-nos, obviamente, a termos uma vida melhor e a crescermos mais, mas nada como uma visão exterior e de alguém que tenha técnica, não é? Conhecimento, para não nos deixar enverdar por mecanismos de defesa que prejudiquem o nosso raciocínio ao ponto de, no nosso processo de melhoria pessoal, estarmos a enterrar-nos ainda mais noutros raciocínios que mais tarde têm de ser desconstruídos. Portanto, eu acho que é um bom boost. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro psicanálise, adoro essa vertente psicanalítica. É óbvio que há imensas coisas que estão desatualizadíssimas. Freud fez afirmações completamente absurdas para o contexto atual. No entanto, essa é a minha visão das coisas. Mesmo antes de ler Freud, eu já tinha assim uma paixão por querer conhecer as causas das coisas, e Freud mistura muita coisa que me apaixona, nomeadamente esta questão de... Quando nós somos bebés, eu acredito que a relação que os nossos pais têm connosco, a forma como eles atendem as nossas necessidades ou conseguem prever as nossas necessidades ou o prazer que têm em fazê-lo, isso vai ditar muito o nosso, não só o grau de frustração em relação à vida, a nossa autoestima a médio e longo prazo, mas também aquilo que nós sentimos que é o amor, e o amor que nós merecemos, que depois, ao longo da vida, vamos tentar desconstruir essa questão ou evoluirmos de forma a ter outros inputs que consigamos desconstruir, não é? Aquilo que nós vivemos anteriormente, mas é aquilo que está na raiz, portanto acaba de ser a principal influência, diria, naquilo que nós achamos de nós próprios. E não só quando somos bebés, mas também quando somos crianças, a relação entre as pessoas que estão lá em casa uma com a outra também sets the tone, não é? Ah, isto, ok, é normal não se tocarem tanto, é normal não se rirem, é normal não darem beijinhos na boca, é normal haver esta passivo-agressividade em casa, nananã, e daí, por exemplo, eu estar tranquilíssima relativamente ao divórcio, porque creio que é realmente a melhor coisa para a nossa família, foi, porque cada um tem a oportunidade de ser feliz, e isso sentimos que é a melhor coisa para a nossa filha, que é ter essa noção de amor saudável, visto que os pais estão numa relação saudável com outras pessoas, apaixonados e felizes, e portanto eu quero que a minha filha tenha essa fasquia para ela própria, porque... Existe uma coisa, pelo menos o que diz o meu psicólogo, que é telescopia geracional, que é uma espécie de, lá está, de repetição do padrão dos nossos pais, porque são os nossos pais que nos passam isso, não é? E depois, se nós não desconstruirmos, vamos atrás desse padrão. E é engraçado que engravidei aos 27 anos, tal como a minha mãe, não preciso, o 27 aqui não é por causa de Marte estar alinhado com Citroën, não é nada disso, mas por acaso foi aos 27 anos, divorciei-me também, quando a criança era pequena, e é engraçado que antes de haver uma consciência ou oportunidade para haver essa consciência, porque eu não estou a mandar vir ou a apontar o dedo às pessoas que não tenham tido ainda a capacidade de fazê-lo, eu estou a fazê-lo todos os dias, há muitos anos, mas vai fazendo efeito camelo, não é? A cura não é uma ascensão, é assim, vamos... Mas no geral vai subindo, é tipo bolsa, Dow Jones, não percebo de bolsa, mas pronto, e então há muitas pessoas que se mantêm agarradas a esse conceito inicial, atenção, isto é uma crença minha, baseada também em psicanálise, daquilo que eu li, blá 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 blá, há muitas pessoas que ficam agarradas ainda ao estilo de parentalidade que tiveram. Não estou a falar de correntes de parentalidade, mas de disponibilidade emocional, crenças dos pais para responder às necessidades do bebê. Que muda, provavelmente de bebê para bebê. Há bebés mais exigentes do que outros, há pais que têm mais disponibilidade do que outros, mas depois ao longo da vida estão a viver esses padrões e é muito aborrecido, e é aí que se sofre por amor. Imaginem dois bebés desses, agora já com alguma idade, a disputarem um com o outro para ver quem é que tem mais atenção quando precisa atenção, de atenção, ou mesmo que haja um bebê de 30 anos mais saudável, um bebê de 30 anos menos saudável, isto fica uma relação completamente desequilibrada, porque este quer muito, e este só está a dar, apesar de precisar. E é isso, sofrer por amor, eu acho que é essa desigualdade, e acho que temos de nos responsabilizar um bocadinho por esse trabalho que é necessário ser feito, o que é chato, porque estamos numa posição de fragilidade e aí temos de arranjar motivação para deixarmos de estar tão frágeis, ainda que seja normal, acho eu, no ser humano precisarmos uns dos outros, não é? Somos um ser relacional, precisamos de espelho para saber quem é que nós somos, o que é que temos de melhorar, precisamos de dar também, não é só andar à xuxa, mas eu acho que nos devemos autorresponsabilizar também, porque a cena de pôr no outro, o outro é um cavajeste, o outro não me diz nada, não me responde às mensagens, nós temos também uma obrigatoriedade nisso, e acho que fazer terapia é uma coisa que nos ajuda violentamente. Há vários tipos de terapia, já estive com vários tipos de psicólogos, vocês, por exemplo, podem encontrar aquele que mais precisarem na Highwell, que é uma app, como já vos disse, incrível para terem acesso aos melhores psicólogos, e online, significa isso, não andam a perder tempo a rabiar aí de um lado para o outro, online e com desconto de 20%, se usarem o meu código Joana20, ok? Tem uma consultazinha de 15 minutos, tranquilo, para ver se vão à bola com a psicóloga ou não, e depois fazem a vossa vida. Mas sim, nós temos responsabilidade nisso de sofrer por amor. Não quer dizer que sejamos estúpidos ou o que quer que seja. Não, significa que temos ainda um longo trabalho pela frente e teremos para o resto da vida, acredito eu. Não acho que haja um nível boss, não acho que isso aconteça, e não acho que haja uma escala para toda a gente. Acho que há uma escala para cada pessoa, não é? Mas aí sim, temos de ser nós, porque só estamos com alguém que nos dê, que não nos dê aquilo que nós queremos receber, se fizermos questão disso. E não é questão disso, muitas das vezes não existe consciência, é isso, temos de ter força para ter essa consciência. Vocês dizem, ter terapia é uma cena cara e não sei o quê, pá, sim, não é barata, no entanto, menos idas à Primark, pá, não sei, eu também estou nisto e estou num processo em que tenho de reajustar a minha vida financeiramente, e o psicólogo é uma das coisas que tem que ser ponderada, tem que ser diminuída, portanto, percebo perfeitamente pessoas que estejam nessa situação, mas eu acho que é preciso termos essa força e termos capacidade para ter esse ângulo também de nos responsabilizarmos por aquilo que não é que nos acontece, a questão é essa, nós temos muito aquela questão de vitimização do isto só me acontece a mim, isto só não sei o quê, só a mim, calma, existe um motivo, eu não estou a dizer que não existam variáveis completamente não controláveis, não é, que o universo não sei o quê, mas muitas das coisas somos nós que nos inscrevemos em determinadas situações que aí sim poderá ser por fatores ainda inconscientes e portanto que não consigamos atribuir a nossa responsabilidade, mas acho que deve ser sempre uma variável que deve estar aqui assim atrás da orelha, que é o que é que eu fiz para contribuir para isto, nem que seja para que no futuro consigamos evitar estar em situações semelhantes e não estarmos num padrão constante. Muito, muito já falei sobre as pessoas emocionalmente indisponíveis, que às vezes somos nós, e às vezes esquecemos-nos disso, que é o outro está emocionalmente, está bem, mas se calhar tu também estás às vezes, só que não consegues ouvir-te ao ponto de conseguir comunicá-lo, e isso é fixe quando se comunica, não é? Olha, não estou preparado para uma relação, não sei o quê, só que depois o bebê em nós vai ditar como é que nós reagimos a isso, não é? Que é a rejeição de género, pronto, eu sou e por isso é que não o mereço, ou existe aqui uma incompatibilidade de timings, ou eu também não quero estar com uma pessoa que esteja emocionalmente indisponível. Quem sabe se um dia estará, que, entretanto vou alçando aí, vou andando de roda no ar. Acho que é muito isso. E nós, por causa desse processo que não estamos a desconstruir de sermos bebés e de precisarmos tudo do outro, tendemos, creio eu, e quando digo tendemos é eu, mas também como faço essa leitura, é expectável que eu deduza isso de todo lado, não é? Nós tendemos a fazer da outra pessoa o nosso pai ou a nossa mãe, no sentido em que essa pessoa tem que garantir a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso entretenimento, que nós não temos de mastigar a realidade, porque essa pessoa mastiga por nós e passa-nos já essa realidade mastigada. Portanto, há muitos de nós que nem sequer têm espaço mental ainda para ter espírito crítico, e isso explica muita coisa aqui, não é? Muita impulsividade nas opiniões, pouca liberdade pessoal para mudar de opinião, para nos informarmos, coisas desse género. E viver a vida nesse estado primário, nesse estado urgente bebé, é muito duro. Aí, lá está, sofre-se por amor, não é bem por amor, é por ainda não termos conseguido fazer essa desconstrução, que é duro, é bastante, bastante duro, mas acreditem que vale a pena. Ainda no outro dia fui tomar café com uma amiga e ambas olhámos uma para a outra, estamos numa relação relativamente longa, não são 40 anos, mas já são alguns anos, e olhámos uma para a outra e dissemos: pá, eu ainda estou apaixonada, tu ainda estás apaixonada, eu também estou. Pá, não fazia a mínima ideia que isto podia acontecer. Eu já estava conformada que, ambas, já estávamos conformadas que ao longo do tempo as relações fossem, pronto, ficássemos só amigos. E é verdade, no dia-a-dia existe muito aquela cena da dupla, da dança, não é? Tu fazes a sopa, e às tantas perdes ali um bocado, mas continuo apaixonada e já passaram anos. A paixão também muda, não é aquela paixão de... Mas existem momentos de contemplação em como nós não estamos tão obcecados pela satisfação externa das nossas necessidades que conseguimos ver o outro de forma mais independente, e isso permite-nos estarmos gratos. Namasté. Ah, mas é incrível. Não sofram por amor. Ou vejam isso como um sintoma de que precisam, como todos precisamos, de trabalho pessoal, de desconstrução, e podem absorver isso de várias maneiras, que é estarem atentos, alerta, interessarem-se por isso, deduzirem isso dos desabafos dos vossos amigos e tentarem fazer uma leitura menos parcial, tentarem ver a situação per se, estarem atentos à vossa própria relação, ou relação amorosa, ou relação com vocês mesmos, ou terem uma visão helicóptero das coisas, porque eu sei que é muito difícil, há alturas da nossa vida, adolescência, que dói tanto tudo que nós estamos só no momento, é isto que eu consigo, é isto que eu sou capaz, mas quando houver essa brecha, ou quando sentirem que isto poderá fazer-vos bem, pá, saiam do automático, voltem, pensem, e vocês têm responsabilidade na vossa própria vida. O que não quer dizer que vocês sejam os vossos heróis e que tenham de fazê-lo sozinhos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, cabe-vos a vocês também mudarem isso. Pelo menos foi isso que achei de mim própria e tenho tido sorte. Sorte, trabalho. Vá. Relembro, novamente, há dois espetáculos neste momento do podcast Não Sei Ser à venda. Tem em Lisboa, dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Faltam poucos bilhetes, poucos, quer dizer, para a minha cabeça são muitos, porque eu gostava já que tivesse escutado, mas são poucos mais que 10. 30 de Abril no Lisboa Comedy Club. E Porto, vamos a isso, não me irritem. Vocês estão sempre a dizer quando é que vens, pá. Não é? Não é? Vá, Então, também à venda na Ticketline, o espetáculo no Porto, do Não Sei Ser Ao Vivo, dia 17 de maio, no Zero Box Lodge. Apareçam. Beijinhos e até amanhã. Não sei se...